Imagens Podcast.
Sou Jairo Schaefer e você está ouvindo o podcast da Imagens. Hoje teremos a oportunidade de conversar com o juiz federal Paulo Máximo de Castro Cabacinha, atualmente lotado na primeira turma recursal do Pará e Amapá, com sede em Belém. Dr. Paulo recentemente lançou o livro O Poder Judiciário Nacional e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, Diálogo ou Indiferença. Seja muito bem-vindo, colega Paulo. Colega, fale um pouco da obra, dessa instigante obra, de como ela foi estruturada.
Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da Imagens para participar do podcast. Acho essa iniciativa excepcional e é um prazer estar aqui conversando com vocês. Pois bem, o livro, publicado pela editora Reis, ele é fruto da minha pesquisa do mestrado, que foi feito na Universidade Federal do Pará, sob orientação da professora Paula Arruda. Então, a pergunta de pesquisa foi se as condenações do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos impactaram de alguma forma a jurisprudência nacional, considerando o contexto que temos atualmente da chamada proteção multinível de direitos humanos. Então, ele foi dividido em duas partes. A primeira parte, a reconstrução daquilo que vem a ser a ideia da proteção multinível dos direitos humanos, e a segunda parte, a parte empírica da pesquisa, em que foram pesquisadas as decisões do STF, do STJ e dos 5 TRFs, desde o período imediatamente posterior à condenação do Brasil pela Corte Interamericana até 31 de dezembro de 2018. Então, considerando esse corte metodológico, as três últimas condenações do Brasil, que são duas de 2018 e uma de 2020, não foram analisadas. Pois bem, como é que foi feito? Então, as decisões da corte foram analisadas e foram identificados os pontos jurídicos que fundamentaram a condenação do Brasil no âmbito internacional. Daí, na pesquisa interna, buscou-se primeiro as citações diretas dessas decisões que condenaram o Brasil e, posteriormente, a análise de processos em que havia fatos ou pontos jurídicos controvertidos similares àqueles que ensejaram a condenação do Brasil em âmbito internacional, certo? Sendo que o instrumento para pesquisa dessa jurisprudência foi o sistema do CJF, que busca o acesso do banco de dados dos 7 tribunais que foram pesquisados.
Dr. Paulo, fale um pouco, então, sobre o que vem a ser a proteção multinível dos direitos humanos.
A ideia de proteção multinível dos direitos humanos surge quando, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados, em resposta aos horrores da guerra, buscam ampliar a proteção dos direitos. Então, seja no âmbito internacional, com a chamada fase legislativa de proteção dos direitos humanos, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com os pactos de 1966, com a criação dos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, como, por exemplo, o sistema da Convenção Americana de Direitos Humanos, seja em relação ao âmbito nacional, em que as constituições modernas buscam a expansão da proteção dos direitos fundamentais. E é exatamente com essa multiplicidade de fontes para tutelar o mesmo bem jurídico em que começa-se a discutir qual seria a relação entre essas fontes. Então, em eventual antinomia, qual fonte que deve prevalecer? Qual fonte que deve ser aplicada? Por isso, o professor colombiano René Urueña chama de teorias da proteção multinível dos direitos humanos essas teorias que buscam explicar esse fenômeno. Então, para o professor, é possível a análise dessas teorias do ponto de vista nacional, bem como do ponto de vista internacional. Do ponto de vista nacional, a explicação seriam as teorias dualista e monistas. Então, a lógica seria a discussão positivista do século XIX na Alemanha. De um lado, teríamos, por exemplo, Trippel, que vai falar que existem dois sistemas jurídicos distintos. O sistema internacional, em que os sujeitos são os estados apenas, e os sistemas nacionais, em que, além do Estado, nós temos também os indivíduos e pessoas jurídicas. A lógica da teoria de Trippel são que esses dois sistemas não se comunicam. Logo, não é possível que um indivíduo possa internamente vindicar um direito previsto no tratado em face do Estado. Além da teoria dualista, temos também as teorias monistas. Então, a gente tem a teoria monista internacionalista radical, em que, em caso de uma antinomia, sempre prevalecerá a norma internacional em face da norma nacional. E, por outro lado, temos as teorias monistas nacionalistas radicais. Em caso de conflito, sempre prevalecerá a norma interna em face da norma internacional. Ao analisarmos essas duas teorias, é possível ver que na teoria dualista não existe, na verdade, um conflito normativo. Nunca existirá uma antinomia, porque a norma interna não vai ser aplicável em relação ao âmbito internacional e a norma internacional não vai ser aplicável em âmbito interno, porque os destinatários da norma são distintos. Já na teoria monista, aí sim nós teríamos uma antinomia, em que precisaria resolver essa antinomia. Essas duas primeiras teorias que eu falei, radicais, elas buscam resolver essa antinomia de um ponto de vista meramente formal, ou seja, sempre a norma internacional ou sempre a norma nacional. Para o autor, do ponto de vista internacional, existem dois pontos de vista: o constitucionalismo internacional e o pluralismo constitucional. O constitucionalismo internacional, para o autor, seria uma acepção de um monismo internacionalista radical. Então, sempre as normas do direito internacional serão aplicáveis. Enquanto, do ponto de vista do pluralismo constitucional, nós teríamos uma lógica dualista. E por não haver conflito, portanto, entre as normas, os sistemas se relacionariam com base em um diálogo, sendo que esse diálogo não seria normativo, seria como um direito comparado. Verificar como os tribunais internacionais utilizam uma norma, verificar como os tribunais nacionais utilizam a norma e aí entender qual que seria aplicada no caso concreto. O problema dessa abordagem é que tanto as normas constitucionais, como no caso brasileiro, artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, quanto a maioria dos tratados internacionais, como o artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos, trazem as chamadas cláusulas de abertura, em que eventual antinomia entre as normas internacionais e normas nacionais deve se aplicar àquela que mais favorece a vítima das violações dos direitos humanos. É o chamado princípio pro homine ou pro persona. Portanto, para a proteção do direito internacional dos direitos humanos, o que se busca não é o critério formal, não é o monismo radical, e sim um monismo moderado, um monismo dialógico, em que o julgador, no caso concreto, tem que avaliar qual norma, a internacional ou a nacional, que vai trazer a maior proteção para a vítima da violação. Daí é necessário não apenas a análise do próprio texto do tratado internacional ou da norma constitucional ou a legislação interna, como também a análise das decisões dos órgãos jurisdicionais com a competência para interpretação desses tratados. Daí a importância da análise da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, considerando que o Brasil integra o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Por isso, o juiz, no caso concreto, deve analisar a jurisprudência interna, como a jurisprudência nacional, STJ, STF, Tribunais Regionais Federais, interpreta os dispositivos internos, bem como analisar como a Corte Interamericana interpreta os dispositivos da Convenção Americana de Direitos Humanos que tratam sobre o mesmo assunto, para que aí possa se avaliar qual é a norma mais favorável para a proteção da vítima e aplicá-la no caso concreto.
Como foi feita a escolha das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos para análise da jurisprudência interna?
Então, de todas as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, buscou-se fazer um corte metodológico e daí escolheu-se exatamente as condenações do Brasil no seio do tribunal. Por que as condenações? Primeiro, porque já foi comprovada no seio internacional a violação dos direitos humanos. Segundo, porque presume-se que uma vez que o Brasil já foi condenado em um determinado tema, o Estado brasileiro e suas autoridades vão buscar agir de forma distinta para que o Brasil não seja mais uma vez responsabilizado pelos mesmos erros, pelas mesmas situações em que já foram anteriormente. Portanto, em cada uma das sentenças condenatórias, foi analisado os pontos jurídicos que fundamentaram a decisão. Pois bem, uma vez encontrados os pontos jurídicos, buscou-se na jurisprudência interna duas situações. A primeira, a citação direta dessas condenações no âmbito nacional, e daí analisar como a jurisprudência nacional se portou citando essas condenações. Houve uma divergência? Houve uma convergência de posição? Por que que houve a divergência? Quais seriam os fundamentos dessa divergência? E além disso, buscou-se também analisar processos no âmbito interno com fatos semelhantes àqueles que ensejaram as condenações internacionais, para analisar como o judiciário interno se portou nesse tipo de situação, mais uma vez buscando analisar convergências e divergências entre os tribunais, quais seriam os fundamentos dessas divergências.
Por fim, Dr. Paulo, quais foram as conclusões de sua pesquisa, considerando as decisões internas da Corte Interamericana de Direitos Humanos?
A primeira constatação da pesquisa foi que em todas as 7 condenações que o Brasil sofreu no âmbito internacional, em âmbito interno, os agentes que violaram os direitos humanos não foram responsabilizados, civilmente ou penalmente. No caso Ximenes Lopes, houve uma sentença condenatória para indenização de danos morais em relação aos fatos. Porém, até o momento em que a pesquisa foi feita, ou seja, 31 de dezembro de 2018, o processo, apesar de julgado, estava em cumprimento de sentença. Além disso, foram analisados mais de 900 julgados e foram feitas apenas 24 menções, sendo que em alguns processos e com mais de um relator, das condenações brasileiras no âmbito internacional. Das 7 condenações analisadas, o caso Gomes Lude foi o mais citado, considerando exatamente a questão da lei da anistia e a sua recepção, convencionalidade no Brasil. O mais interessante de se destacar as citações diretas é que, na grande maioria dos casos que elas foram feitas, buscou-se, na verdade, afastar a incidência das normas internacionais em âmbito interno. E a lógica dessas decisões para afastar as normas internacionais era exatamente o seu caráter formal supralegal e que perderia força com base nas normas constitucionais e, por isso, nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Portanto, se o Supremo Tribunal Federal entende que uma norma foi recepcionada pela Constituição, entende que uma norma é constitucional, a lógica dos tribunais é imediatamente afastar qualquer tipo de posição contrária, interpretativa, da norma internacional em face da decisão nacional. Além disso, as decisões citadas, muitas vezes, tinham um condão de serem uma interpretação ratificadora de uma posição interna. Em outros termos, buscava-se a resolução do caso com base na interpretação das normas internas e utilizava-se as decisões da Corte Interamericana como um reforço argumentativo, como um argumento de força para uma posição que já foi tomada sem a consideração propriamente dita da norma internacional, mas sim com a consideração das normas internas. Portanto, o que se vê desses casos onde houve a citação direta é a adoção pelos tribunais nacionais, em especial o Supremo Tribunal Federal, de uma posição monista nacionalista radical. Não interessa qual é a norma que mais protege os direitos humanos. O que interessa é a norma nacional em detrimento das normas internacionais. Essa posição, esse tipo de tomada de decisão, ele se reforça quando a gente avalia os casos semelhantes às condenações do Brasil em âmbito internacional. Portanto, casos como o caso Escher, que fala sobre interceptação telefônica, eles não têm nenhum tipo de influência na jurisprudência pátria. A título exemplificativo, neste caso foram analisados 741 processos, sendo que 89,1% dos processos analisados têm uma posição incongruente com a posição adotada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou seja, 660 decisões têm fundamento distinto daquele que ensejou a própria condenação do Brasil em âmbito internacional. Ou seja, são 660 processos que poderiam reiterar a responsabilização internacional do Brasil por causa de violações de direitos humanos. O outro caso de destaque é exatamente o caso Gomes Lund, porque ele reverbera na situação nacional do ponto de vista penal e do ponto de vista civil. Em âmbito penal, a posição jurisprudencial majoritária internamente é a da recepção da lei de anistia pela Constituição de 88. Daí, a impossibilidade da persecução penal em relação aos agentes que violaram os direitos humanos à época da ditadura militar. Já na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil já tem duas condenações porque a Corte entende que as normas, essa lei de anistia, violam as normas da Convenção Americana de Direitos Humanos. Em relação à responsabilidade civil, o que se vê é uma divergência jurisprudencial formada no seio do Superior Tribunal de Justiça que reverberou nos demais tribunais regionais federais. Então, no seio do STJ, havia posição majoritária pela imprescritibilidade civil da reparação de atos relacionados à ditadura militar e posição minoritária pela prescritibilidade. E no âmbito dos tribunais regionais federais, o que houve foi a adoção dessas duas teorias em cada um dos tribunais. Recentemente, inclusive, o STJ editou súmula destacando a imprescritibilidade da a pretensão civil em relação a atos praticados durante a ditadura militar. Porém, da análise das decisões do STJ, o que se viu foi que a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos não influenciou direta ou indiretamente esse posicionamento. Essa análise foi tomada apenas com base na legislação interna, deixando de lado as normas internacionais sobre o tema e, principalmente, as decisões da Corte Interamericana. Para finalizar, o último caso que eu chamo a atenção diz respeito aos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde. O caso diz respeito ao delito de redução à condição análoga à escrava. E a decisão, o que se vê é que a Corte Interamericana de Direitos Humanos utilizou o princípio pro homine, utilizou o princípio pro persona no momento da condenação do Brasil. Por quê? À época dos fatos, o delito na legislação pátria era um delito restritivo. Ele era mais restrito do que as normas internacionais. Motivo pelo qual a fonte formal utilizada para a condenação do Brasil foram as normas internacionais. Porém, a própria Corte, no seu julgamento, indicou que a atual legislação sobre o tema ela é mais favorável para a proteção das vítimas. E assim sendo, o pedido para alteração da legislação brasileira deveria ser julgado improcedente, porque essa alteração já foi feita e ela foi feita de forma bem satisfatória. Outro ponto importante da decisão foi declarar que a vedação de reduzir alguém a uma condição análoga a escravo é uma norma de jus cogens, motivo pelo qual o Estado não pode aplicar nenhum tipo de norma restritiva para a responsabilização das pessoas que violaram esses direitos. E no âmbito interno, a principal norma que limita essa responsabilização é exatamente a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Portanto, todas as vezes que um tribunal nacional declara a prescrição da pretensão punitiva e impede a responsabilização de um agente que perpetrou esse delito, o Brasil pode ser responsabilizado mais uma vez pela inobservância das normas internacionais relacionadas ao tema. Isso porque falar de normas internacionais não se fala apenas de tratados internacionais, como também os princípios gerais do direito internacional, os costumes internacionais e exatamente essa força normativa do conteúdo da vedação da condição análoga a escravo que torna esse delito uma norma de jus cogens, que deve ser responsabilizado. Assim sendo, concluindo, o Brasil deveria adotar uma posição monista, moderada, monista, dialética para a proteção dos direitos humanos, porém, o que se vê nos tribunais é uma adoção formalista, é uma adoção de um monismo nacionalista radical, em que se utiliza a interpretação das normas internas, independentemente das normas internacionais. Não há um verdadeiro diálogo entre as cortes, não há uma postura engajada em que eu vou buscar a posição internacional, verificar a posição nacional e aplicar aquela que mais favorece a proteção da vítima. O que se busca é a saída mais rápida de status normativo e, por isso, desconsiderando as decisões internacionais. Essa postura, portanto, vai enfraquecer a proteção dos direitos humanos, não apenas em âmbito interno, como também no sistema interamericano de direitos humanos.
Meu caro colega Dr. Paulo, muito obrigado pela sua participação no podcast da Imagens.
Eu que agradeço a oportunidade e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço.
Imagens Podcast.